Nós estamos falando sobre reencarnação e foi da mesma forma conceituado que é a reencarnação, dito qual a finalidade. E, porventura, Turíbio, nós temos alguma referência de Jesus sobre reencarnação? Porque a doutrina espírita, ela veio não para modificar nada dos ensinamentos de Jesus, e sim, muito pelo contrário, para fazer com que volte na sua pureza, volte na sua condição integral dos seus ensinamentos e o estímulo à prática. Você vê aí alguma passagem do Novo Testamento, alguma referência sobre reencarnação?
Nós vamos encontrar uma passagem muito significativa a esse respeito, lá em João, quando João conta a passagem que Nicodemos, chegando a Jesus, Nicodemos era um fariseu, chegando a Jesus, ele lhe disse: como pode um homem nascer novamente, uma vez que ele já está velho, né? Como é que ele pode entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez, né? Porque a interpretação era muito conflituosa naquele instante do que era nascer de novo, né? E Jesus então lhe respondeu que, em verdade, né, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso então deixa extremamente esclarecida a condição de que a reencarnação se dá pelo processo Espírito e não matéria. Parece que isso fica bem claro, né, Hélio?
Era uma epístola também de Paulo aos Coríntios também, ele deixa muito claro, Paulo diz que o que o homem semeia é o corpo animal e que ressuscita o corpo espiritual. Então está em Paulo, aos Coríntios, tentando explicar também para o povo daquela época que o que não havia ressurreição, que não semeávamos a carne, o Espírito, e sim a carne, né? Quer dizer, o Espírito é que ressuscitava, né?
E nós podemos encontrar também uma referência a Jesus propriamente, né? Lá no Arpas Eternas, né? No livro Arpas Eternas, onde nos é ensinado que a passagem de Jesus por esse planeta seria a última reencarnação daquele espírito de ordem crística, né?
O Mário, lá em João ainda, eu estou com o Novo Testamento em mãos, aqui capítulo 3, versículo 4, 7, 11... são palavras de Jesus: não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer outra vez. Está muito claro. O Espírito assopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, naquela época não sabe de onde vem e de onde vai. E hoje?
Com certeza, quando nós estamos encarnados, nós temos essa grande questão presente, né? Porque nós encarnados, como alma individual, como conhecimento de onde viemos e para onde vamos, não está presente e não é possível nós termos essa condição enquanto indivíduo, enquanto alma individual. Nós sabemos que estamos aqui nesta presente existência com o esquecimento de nosso passado espiritual para que possamos aproveitar da melhor forma possível as experiências. Caso soubéssemos nesta presente existência quais as razões das nossas aflições, quais seriam aqueles desajustes, aqueles desafetos que muitas vezes, ou afetos que são colocados ao nosso lado, talvez nós passaríamos a cometer os mesmos erros, manteríamos os mesmos preconceitos, estaríamos de alguma forma ainda influenciados pelo conhecimento daquilo que está orientando o nosso caminho numa presente existência. No entanto, a vida, Deus nos brinda com o esquecimento e nos brinda com a falta de um conhecimento do nosso futuro, para que a espontaneidade do aqui e agora, para que a espontaneidade dos nossos verdadeiros valores espirituais possam se manifestar. Nós só sabemos quem nós somos, nós só sabemos a nossa condição espiritual efetivamente, diante das circunstâncias da vida, quando ela nos testa puramente, independente do conhecimento. Agora, se nós analisarmos não a trajetória individual, não a presente vivência de alguém, mas se nós analisarmos a questão filosófica de onde vem, para onde vai, aí nós chegamos na essência da doutrina espírita, onde Kardec vem desvendar a origem do ser e o seu destino, né? Vem mostrar o porquê que um espírito vivencia essa situação de muitas vezes aflição, trabalho, reajustes diversos, e o que ela almeja, o que ela pode conseguir quando, ao voltar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, ela identifique o seu prêmio, vamos assim dizer, identifique a sua conquista, identifique o patrimônio espiritual que efetivamente a alma conquista. Então nós podemos resumir, José Lázaro, dizendo que enquanto indivíduos encarnados, realmente não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Mas enquanto conceito de reencarnação, enquanto conceito das vidas sucessivas, é a doutrina espírita que vem explicar ao homem as razões da sua existência, a sua origem e o seu destino espiritual.
É interessante porque quando Jesus fez essas colocações para Nicodemos, Nicodemos era tido como um sábio na região da Judéia. E ele perguntou: como se pode fazer isso? Aí Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Então Kardec, nós vamos observar que a evolução realmente não dá salto, né? Foi necessário que a ciência se desenvolvesse, os microscópios, né, as possibilidades de conhecer, além da matéria, as condições comprovada pela própria ciência, para que Kardec, sob orientação de Jesus, viesse falar para nós de onde que o espírito vem, né? Que o espírito vive numa região, que é uma região com matérias diferentes de onde nós estamos localizados. Nós nascemos com o fundamento de progredir, de cultivar valores, de refazer ideias, de trabalhar intimamente no aperfeiçoamento e depois retornaremos, como o Hélio falou há pouco, verdadeiramente a nossa casa é na espiritualidade.
E também, né, existe um certo desconforto assim das pessoas acreditar na reencarnação, porque é desconfortável para algumas pessoas. Porque a ideia de que tudo vai acabar com a morte é bastante tranquila, é muito fácil, né? Bom, eu faço o que eu quiser, eu ajo da forma que eu achar melhor. E em qualquer momento eu morrer, acabou. Ou eu me mato, né? Como passa pela cabeça de alguém. Não, eu vou, me mato e pronto, acabou com tudo. Então, então essa ideia de que a coisa vai continuar, de que ele vai se responsabilizar pelos seus atos, e que ele, que a coisa que não vai ter fim, isso aí realmente é que faz com que as pessoas não queiram acreditar. Isso já era assim entre os judeus. Tanto é que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 10 e 13, e em Marcos também, capítulo 18, versículo 10 e 12, ele fala claramente, ali não fica nenhuma dúvida de que ele não falava em ressurreição, ele falava em reencarnação. Quando ele diz assim: os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois que diz os escribas, que importa que Elias venha primeiro? Mas ele respondeu e lhes disse: Elias certamente há de vir, restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não a conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista que ele estava falando.
Muito claro.
Muito claro. Ele falou: João Batista é a reencarnação de Elias. Então não fica, acho que isso aí mata qualquer dúvida sobre ressurreição e reencarnação.
E para que nós não tenhamos o sentido de morte, né, reencarnar e vamos morrer, a reencarnação tem um fruto profundo de esperança, de crescimento e luz.
Eu queria retornar um pouquinho a este ponto que o Hélio colocou, de que muitas vezes é desconfortável para se assimilar a ideia da reencarnação, né? Eu gostaria de ir um pouquinho além, dizendo que mesmo entre os reencarnacionistas, mesmo entre nós espíritas e outras crenças reencarnacionistas, às vezes entendemos, às vezes é entendido que a reencarnação é alguma coisa assim muito remota, é alguma coisa que está muito distante do que nós estamos fazendo hoje aqui, né? e na realidade não dedicamos a atenção, não dedicamos o tempo necessário para perceber que a atividade espiritual é incessante e que está tudo relacionado. Por mais distante que possa estar no tempo uma determinada causa, por mais distante no tempo que possa estar a consequência de algo que estamos fazendo hoje, para o espírito, essa dimensão, o tempo, ela desaparece no momento em que ele vivencia aquele fato em si. E, portanto, a grande ideia da continuidade, a grande ideia de que o espírito está numa marcha evolutiva eterna, é alguma coisa que nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes me fala, bom, se eu fizer alguma coisa aqui hoje, só daqui 300 ou 400 anos, que a gente vai poder voltar a esse problema, tá certo? E a gente acha que aquilo está lá longe, né? No entanto, para a dimensão espiritual, essa dimensão tempo não funciona bem assim.
Pegamos um trecho aqui do livro Estudos Espíritas, pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado pelo companheiro Divaldo Pereira Franco, que diz o seguinte: através da reencarnação, mais se afirmam os laços de família, generalizando-se o amor em caráter universalista, em detrimento do egoísmo decorrente dos laços do sangue e da carne.
Ô Turíbio, se nós estamos nesse processo de nascer, de morrer, de retornar para a pátria espiritual, bom, se nós vamos ter que retornar até terminarmos o curso de aperfeiçoamento que a escola da Terra está programada para nos dar. Se nós estamos numa universidade, nós temos que chegar até o último ano para adquirir aí os títulos de aprendizado. Então nós desencarnamos e reencarnamos rapidamente? Existe um tempo pré-determinado? Como é que é?
O Kardec nos explica isso claramente, que não há um tempo pré-determinado para um espírito se reencarnar. E a resposta é bastante curiosa, diz assim, pode ser de algumas horas até milhares de séculos, né? Então isso significa que nós não temos um período, assim, não, nós vamos desencarnar hoje e daqui a X anos estaremos de volta. Não é bem assim. É à medida em que nós, no nosso estado de erraticidade, aprendermos, né, vivenciarmos coisas que precisamos, nos compenetrarmos das nossas faltas, dos nossos erros, etc. A partir daí, nós vamos estar aptos para um plano reencarnatório. Então isso não tem um tempo pré-determinado, lógico, racional, de X anos, mas sim de acordo com a nossa evolução, com a necessidade de se reencarnar. Não é isso, Helio?
O André Luiz nos diz, no Evolução em Dois Mundos, que esse retorno à vida corpórea, assim, retorno à carne, ela é mais rápida na medida que existe menos evolução. Quanto menos evolução, mais rápido seria esse retorno. Mas o Chico Xavier, através, acho que no livro, se eu não me engano, Pinga Fogo, ou num desses livros, uma resposta do Emmanuel, diz que no nosso atual estágio evolutivo, esse retorno, ele está em volta de 200... o livro é quem é André?
Não.
André Luiz, tá. O André Luiz é um espírito. Então ele nos diz o seguinte, que a nosso atual estágio evolutivo, esse retorno à vida material é em torno de 250 anos, mais ou menos, no presente estágio que nós estamos.
Como o Mário falou que o tempo é relativo, nós vamos deixar essa relatividade de data de acordo com as organizações da espiritualidade, que André Luiz mesmo, pegando um gancho na sua colocação, fala do Ministério de Reencarnação que existe nas colônias que estão em torno da cidade. As colônias espirituais que estão em torno da nossa atmosfera terrena. Então todo mundo está sujeito a reencarnar na Terra, Mário?
Se a gente pensa em todo mundo, imaginando todo mundo como todos os espíritos do universo aqui na Terra, a gente pode imaginar que não é bem isto, porque é um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, da mesma maneira como a Terra, nós, espíritas, sabemos que muitos outros planetas também são habitados e cada planeta desse, cada orbe desse, tem ali a grande colônia de almas que gravitam em torno daquele planeta e que ali se sucedem os períodos de encarnação e os períodos de erraticidade, ou seja, os períodos de espera entre uma encarnação e outra ali colocada. E é evidente que aqueles espíritos ficam ligados àquele determinado mundo pelo tempo que necessitam para poderem serem promovidos para outros mundos mais adiantados. Hoje a Terra é conhecida como um mundo que se encontra num estágio chamado o estágio de provas, o estágio de expiações, onde estamos aqui resgatando, onde estamos aqui pagando, vamos assim dizer, os nossos erros de passado. O dia que a Terra for promovida para a evolução das almas que aqui vivem, para um mundo de regeneração, nós estaremos caminhando junto com o planeta, não é? Até o momento, como já foi dito aqui anteriormente, em que o espírito adquire aquela condição de pureza, até aquele momento que o espírito adquire aquela condição de ser um espírito puro e, portanto, já estar livre, estar independente, não necessitando mais das passagens pelos mundos habitados, quaisquer que eles sejam, para o seu crescimento, porque ele já chegou naquele estágio de perfeição absoluta, vamos assim dizer. Portanto, a pergunta que foi feita, se todo mundo encarna, nós poderíamos, talvez, relacionando-se à população da Terra, né? Sim, todo mundo reencarna aqui nesta Terra, até o momento que pode partir para um planeta mais evoluído, não é? Ou na medida em que o planeta como um todo evolui, aqueles espíritos mais renitentes ao mal continuam ainda num estágio de não evolução, sendo que o mundo inteiro vai evoluir e ele vai ficar aqui, vamos assim dizer, entre aspas, atrasado, né? Aguardando por novas oportunidades.
Eu acho que com a popularização da reencarnação, desculpa, a popularização da reencarnação, hoje se fala muito em reencarnação e as pessoas com pouco conhecimento a respeito do assunto. Inclusive, a pessoa fala assim, eu conheci um caso verídico, um caso real, que ele desencarnou e ele tinha lá alguns defeitos próprios que todos nós temos. E logo em seguida apareceu na casa daquela pessoa um cachorro, logo após a reencarnação, um cachorro com aquelas características do defeito que essa pessoa tinha. Então a família achou que ele tinha reencarnado no cachorro e adotou aquele cachorro como sendo realmente ele, a pessoa que tinha partido. E ficou muito tempo esse cachorro lá, e eu até depois conversando com eles e meu irmão também e tal, Eles se tornaram espírito, foram entender que não é possível, que, como o Mário disse, o espírito ele pode evoluir, ele pode ir para frente, não regredir jamais. Quer dizer, não há possibilidade dele reencarnar um cachorro, reencarnar um cavalo, reencarnar. Ou estagnar, sim, porque estagnar é como o Mário disse, ele vai acabar ficando, com a exceção de que ficou atrasado, né? Mas ele ficou estagnado, na verdade. Todo mundo evoluiu, ele parou. Mas ele voltar no corpo de um animal, assim, dos reinos inferiores, isso aí não há possibilidade. Uma árvore, tem gente que pensa que ficou na árvore, tem todas essas coisas.
É uma história até cômica, mas real. Mas ao mesmo tempo a gente vê essa realidade na Índia. Existem lá filosofias de conceitos multimilenares da transmigração da alma, né? O espírito chegou numa fase de homem e eles imaginam que reencarnam nos animais, no macaco, reencarnam em alguns tipos de outros animais. O que, na verdade, não acontece, como já foi muito bem colocado.
Sim, antes, você estava pensando no intervalo agora, né, Zalaz? Eu queria deixar aqui uma pergunta para o Turíbio, se ele pode ir preparando essa pergunta para depois do intervalo.
Esquentando a inteligência.
No sentido de que, se a encarnação é um grande processo de aprendizado, Turíbio, existe algum momento mais produtivo do aprendizado da encarnação? Por que a gente pergunta isso? Porque às vezes a gente acha que a criança que está recém-encarnada, que ela ainda é nova para algumas coisas, né? E da mesma maneira a gente também vê que o idoso, né, que também chega e fala assim, puxa vida, já estou velho para aprender, né? Como é que essas coisas, esses extremos da infância e da velhice, se colocam diante do aprendizado para a reencarnação?
E Emmanuel nos fala no livro Amigo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier: segue adiante com os deveres a cumprir. Recorda a árvore em renovação, alijando as folhas mortas. Lança fora de ti a tristeza e a ansiedade. Segue e não temas. Deus tem recurso para guiar-te em rumo certo.
Semeando amor.